O senador Paim, do Rio Grande do Sul, deixou clara a qualidade do crime, do clima, que deve vigir no Senado da República. De franqueza, de discussão aberta, de espaço livre para o exercício de nossas convicções. Se leio um desses jornalões brasileiros, ou abro um blog de jornalistas especializados, eu ouço o senador Paim falar em retaliações para quem não pensar exatamente o que quer o governo que nós pensemos nesse momento. Cortarão emendas, não nomearão indicados. Na verdade, eu estou a salvo dessas ameaças que eu não acredito que existam no governo da presidenta Dilma Rousseff. Mas estou a salvo, acima de tudo, porque neste governo eu tenho uma única indicação. E a minha indicação é irremovível. A única indicação que eu tenho no governo da República hoje é da presidente Dilma Rousseff, que teve o meu apoio, a minha confiança, e esse apoio se suportou na certeza de que poderia fazer um excepcional governo no Brasil. Portanto, quero hoje falar um pouco sobre economia, falar um pouco sobre experiências e possibilidades de condução da política econômica, da política social e da política de empregos. Talvez o meu pronunciamento de hoje, senador Gilvan, pudesse se socorrer em Marshall McLuhan, para quem cantar a nossa aldeia é ser universal. Assim, para exemplificar meus pronunciamentos anteriores aqui no Senado, defendendo a prioridade da reforma econômica sobre outras reformas, falo hoje sobre o meu estado do Paraná. Canto a minha aldeia para demonstrar que é possível, com vontade política, criatividade e senso de prioridade, amor ao povo, mudar realidades, mesmo nas circunstâncias e limites de nossas atribuições, da possibilidade jurisdicional de um governador de Estado. Quando assumi, senador Eunício, o governo do Paraná pela segunda vez, em janeiro de 2003, verifiquei que o saldo de empregos com carteira assinada, nos dois mandatos de meu antecessor, saldo de empregos é o número de novos empregos criados menos os empregos que foram eliminados no período, era de exatamente 37.882 empregos. Em 8 anos, a economia paranaense gerara menos de 40 mil empregos diretos, uma quantia infinitamente inferior à procura de vagas. Logo, o desafio era criar mais empregos, dar ao trabalhador o passaporte para a cidadania, que é a carteira assinada, o emprego formal, com todas as garantias que ele envolve. O que fiz? Decidi trocar imposto por emprego. Zerei o imposto das microempresas e reduzi a 2%, em média, o imposto das pequenas empresas. Cortei de 18% para 12% o ICMS sobre as compras internas. Cortei o imposto da cesta básica sobre o trigo, a avicultura, a suinocultura e a importação de bens de capital. E assim por diante, fui reduzindo na medida do possível e da minha jurisdição de governador os impostos no estado do Paraná. Resultado, senador Mozarildo, livres do imposto ou com uma carga tributária diminuída, as empresas passaram a contratar mais. E quanto mais trabalhadores assalariados, maior o consumo, agitando o comércio e movimentando a indústria. Em breve tempo, o Paraná passou a ser o estado que mais gerava empregos diretos no país e o que apresentava as maiores taxas de crescimento do comércio e da indústria. E o estado, onde micro e pequenas empresas passaram a apresentar os melhores índices de longevidade, muito acima da média brasileira. Toda vez que um setor determinado da economia apresentava dificuldades, o socorro do governo era o corte de impostos até que fosse restabelecido o equilíbrio. Em 2009, no aceso da crise financeira mundial, cortei o imposto de mais ou menos 100 mil produtos de consumo mais frequente, o que a gente chama de produtos de consumo salário, como alimentos, eletrodomésticos, remédios. Cortei o ICMS desses produtos para que o consumo não caísse, para que a crise não tivesse impacto sobre o comércio e a indústria, os serviços e o emprego. E deu certo. O corte, sem nenhuma dúvida, deu certo. Quando decidi implantar esta política fiscal no nosso Paraná, não faltou quem me advertisse sobre os riscos da queda da arrecadação e a própria inviabilização do Estado. Balela, desculpa de administrador medroso, de governante preguiçoso. De uma só penada, mais de 80% das empresas paranaenses ficaram livres do ICMS ou tiveram o imposto notada e profundamente reduzido. Concentramos a nossa atenção nos grandes contribuintes, nos setores de energia, de telefonia, de combustíveis e de bebidas. Ao contrário de cair, a arrecadação aumentou, porque aumentou o número de trabalhadores com carteira assinada, porque aumentou o consumo, porque o fisco passou a agir seletivamente. Para comparar, quando deixei o governo do Paraná, em abril de 2010, haviam sido criados em meu estado mais de 750 mil empregos formais, com carteira assinada, contra menos de 38 mil empregos nos 8 anos do governo que me antecedeu. A política de troca, senador Lindbergh, de impostos por emprego, deu certo. Sem intervenções milagrosas, sem prestidigitação, sem pirotecnia, com medidas simples e pontuais, transformamos a política fiscal e fazendária em aliadas da produção, do emprego e do consumo. Não tivemos medo de cortar imposto e fomos compensados por isso. Paralelamente, instituímos o salário mínimo regional. Hoje, e quando eu digo hoje, é o ano que passou, porque eu espero que o atual governador corrija em pelo menos 10% esse valor. Então, o salário mínimo regional do Paraná, vigente no ano passado e até agora, é de R$ 765,00, o maior salário mínimo regional do país. E eu chamo aqui a atenção, fazendo um parêntese, para os nossos amigos do PSDB, que anunciam o seu apoio aos R$ 600,00 do salário da Dilma, mas tendo um Estado extraordinariamente mais desenvolvido que o Paraná, colocam no atual ano e não no ano passado, como nós, R$ 600,00 no salário mínimo regional, enquanto o do Paraná é R$ 765,00. ou o PSDB, para dar credibilidade à sua proposta de aumento do salário mínimo brasileiro, no mínimo, devia superar com vantagem o mínimo regional do Paraná, uma vez, Lindbergh, que o estado de São Paulo é extraordinariamente mais desenvolvido que o nosso estado. Mas não basta cortar impostos. Não basta aumentar o número de trabalhadores com carteira assinada. É preciso remunerá-los adequadamente para que possamos formar um mercado interno forte e fazer girar o círculo virtuoso da nossa economia. É evidente que não foi uma tarefa tranquila a instituição do salário mínimo paranaense. Tivemos oposição de setores importantes do empresariado, como a Federação das Indústrias. É impressionante a resistência das chamadas classes produtoras, dos sindicatos patronais, a qualquer iniciativa que possa significar melhoria de ganhos ou elevação de renda dos trabalhadores. Como hoje me espanta a reação dos burocratas federais, dos insensíveis guardiães das contas públicas à proposta de aumento do salário mínimo nacional. Todo ano é a mesma e tediosa discussão. Todo ano a Previdência vai quebrar. Todo ano, nesta época, renova-se o pacto do patronato ganancioso com os burocratas obtusos. E, evidentemente, o famoso capital financeiro não produtivo, conhecido notadamente como capital vadio. Ao mesmo tempo, também, nos limites de nossas responsabilidades, voltamos a atenção do governo estadual para o campo. Vejam, das 374 mil propriedades rurais existentes no Paraná, 340 mil são da agricultura familiar. E é na pequena agricultura que se cultivam praticamente todos os alimentos servidos na mesa do brasileiro. O resto é commodity, agricultura de exportação, extraordinariamente importante para a nossa balança comercial, mas muito pouco significativa no almoço e no jantar dos brasileiros. O que aconteceu com a pequena agricultura brasileira nos portentosos anos 90, com o atrelamento da nossa economia aos princípios neoliberais? Restou abandonada, sem crédito, sem assistência técnica. Todas as atenções voltaram-se à produção de commodities agrícolas para o agronegócio. No Paraná, reconstruímos o sistema de apoio à agricultura familiar. Retomamos a extensão rural e lançamos três novos programas: o fundo de aval, o trator solidário e a irrigação noturna. Qual o primeiro grande entrave no desenvolvimento da pequena propriedade? A falta de crédito. Sem dúvida, a falta de crédito. O agricultor vai ao banco e não consegue dar garantias que o banco exige para liberar o empréstimo. Criamos, então, o fundo de aval, transformando o Estado em avalista do pequeno agricultor. Simplesmente avalizado pela Emater e pelo IAPAR, mostrando que produzia na terra sem nos preocuparmos com seu título de propriedade, uma vez que muitas oportunidades ele não existia porque o inventário do pai, do avô e do bisavô sequer havia sido feito. Transformamos o Estado em avalista do pequeno agricultor. Com o governo garantindo o empréstimo, o agricultor familiar passou a ter crédito fácil e barato. Depois de libertar o pequeno agricultor da ditadura creditícia, lançamos um programa para libertá-lo do arado e da enxada, o programa Trator Solidário. Distribuímos cerca de 7 mil tratores para modernizar a agricultura familiar. Tratores financiados a longo prazo e a preço extraordinariamente acessível. Fizemos um registro de preço para uma compra em grande escala e reduzimos o preço nacional em 30 a 40%, de 30 a 40%. Os efeitos da mecanização da pequena propriedade são fantásticos. Aumenta a produção e a produtividade, eleva a renda da família, melhora a sua vida, fixa a terra, decresce a fuga para a cidade. Combinamos o programa Trator Solidário com o programa Irrigação Noturna. A energia elétrica produzida na madrugada pelas nossas usinas públicas dissipava-se sem uso. Decidimos aproveitá-la, então, financiando equipamentos de irrigação para os pequenos agricultores a tarifas de juro de 1%, não ao mês, senador Mozarildo, ao ano, uma tarifa simbólica apenas para o registro do número de propriedades irrigadas. Os resultados foram simplesmente magníficos. Com assistência técnica, crédito, trator, irrigação, a agricultura familiar paranaense teve um grande impulso. E pela primeira vez, no quarto de século, o número de pequenas propriedades rurais no meu estado aumentou, rompendo uma tendência de decréscimo que parecia irreversível, inelutável. Senhoras e senhores senadores, assim, com medidas simples, objetivas, com resultados claríssimos, avançamos na criação de emprego, na distribuição de rendas, no fortalecimento da produção, na melhoria de vida dos nossos cidadãos. E como os senhores e as senhoras que me escutam na TV Senado puderam ver, não foi nem um bicho de sete cabeças fazer as reformas e inovações que fizemos no Paraná. Nos limites das atribuições e responsabilidades do governo estadual. Não acredito que os senhores e senhoras senadores, especialmente os que fazem parte da tão numerosa bancada de sustentação do governo da presidente Dilma, estejam satisfeitos com a realidade de vida dos brasileiros hoje. E que, muito menos, estejam alegres com as taxas de juros, com a política cambial, com a desindustrialização que se acelera, ou pelo menos que não acompanha a velocidade do avanço das commodities no nosso comércio externo, com as concessões à especulação financeira e com a ganância dos rentistas. Se nos julgamos capazes de produzir ideias e propostas que provoquem alterações profundas nas legislações eleitoral e partidária, a tal reforma política, será que somos menos capazes de enfrentar os desafios da economia? Sinto-me tentado, sem agressividade, sem a agressividade de James Carville, na campanha presidencial norte-americana de 92, de dizer: é a economia. O problema é a economia. A reforma política é importante, acredito que podemos fazê-la aqui no Senado da República, ou pelo menos a ela dar início. Mas a grande reforma é econômica. E eu, que sou um fã e uma pessoa que tem uma crença muito grande nas possibilidades e no sucesso da presidente Dilma, me preocupo com a visão conservadora deste início de governo e a esse tratamento dado à economia. O juro mais alto do país, o salário mínimo praticamente congelado, num caminho que não me parece ser o caminho acertado. Obrigado pela tolerância do tempo, presidente Mozarildo Cavalcante.